Senhor, realmente estamos alegres nessa manhã. Estamos alegres porque nós temos a Tua pessoa em nós. E através da Tua pessoa nós podemos ir até a Tua pessoa. Ir até o Teu trono da graça. Oh, nos achegarmos a Ti. E nesse momento nós queremos isso, Pai. Nos achegarmos a Ti agora. Ouvir a Tua palavra. Ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Oh, Senhor Jesus. Fale conosco nessa manhã. Senhor, como o Senhor tem falado. Senhor, continue falando conosco. Oh, abra os nossos corações. Abra os nossos ouvidos. Unge os nossos ouvidos, ó Pai. Queremos estar atentos ao Teu falar. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos desfrutando, né? Os grandes diamantes da Bíblia. Né? São tudo aquilo que o irmão Dong falou e tem falado para nós. E nessa manhã estaremos estudando, revendo, né? O capítulo 20. Está lá em cima, né? O padrão do viver dos que reinarão com Cristo. E os três aspectos do reino dos céus. Aleluia. Realmente o Senhor tem um padrão. E Ele quer realmente que nós vivamos por esse padrão hoje. E esse padrão, ele foi estabelecido nada mais, nada menos, pelo próprio rei. Né? O rei do reino dos céus é que determinou o padrão do seu reino. Quem determina o padrão é o próprio rei. É o próprio Deus. O nosso Deus determinou esse padrão. E esse padrão é Ele mesmo. É a própria pessoa do Senhor. Então Deus quer que seus filhos hoje, que nós, vivamos como? Por Ele. Pela pessoa dEle. Né? Ele é o padrão. E Ele está em nós hoje. Então nós temos que viver pela sua pessoa hoje. Né? E nós vimos que na mensagem de ontem, inclusive, o Flávio tocou na questão de Abraão. Abraão viveu pela fé, né? E isso que o Senhor quer para nós hoje. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, né? Para nós vermos novamente essa passagem sobre a questão de Abraão. Muito rico essa questão, porque 430 anos antes de Moisés, antes da lei, o Senhor estava falando com Abraão. E tinha uma vontade ali com Abraão, né? Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aleluia! Marquinhos, você é filho de Abraão? Amém! Aleluia! Nós que somos da fé, que somos, podemos dizer que somos filhos de Abraão. Aleluia. Então a lei, a questão da lei, nunca foi a intenção de Deus. Nunca foi o pensamento original de Deus. Mas a graça era. Aleluia. A graça era a intenção de Deus. A graça sempre foi a vontade de Deus. Né? Nós podemos ver isso também em 2 Timóteo. 2 Timóteo 1, 9. Aleluia, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Aleluia. Então a graça estava planejada antes da fundação do mundo. Então antes da fundação do mundo, o que o Senhor queria realmente era nos dar a graça. Mas infelizmente, pela situação do povo, pela aquela situação que vivia ali, o Senhor teve que mostrar para o povo a sua condição. Né? Podemos ver também ali em Gênesis 12, 12, 3, ele fala exatamente isso. Abençoareis os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Parte B. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa era a intenção de Deus. A intenção de Deus realmente era que todas as pessoas, todo o povo, toda a criatura dele, todas as famílias vivessem pela fé. Vivessem através da pessoa dele. né, através da própria pessoa, não através de leis, não através de mandamentos, né? Mas realmente o povo começou a viver o quê? Por si só. O povo começou o quê? Viver pelos seus próprios desígnios, buscando a questão do certo e a questão do errado. Então Deus viu o quê? Que a lei veio para mostrar o quê? Ao homem, não para ele seguir, mas para mostrar o quê? A condição do homem. Então existia uma situação ali, e Deus precisava mostrar para aquele povo que eles estavam errados. Precisava mostrar para eles o quê? Que eles tinham que ver algo e tocar no coração deles. Eles perceberem que aquilo que eles estavam vivendo não era a vontade de Deus. Então Deus trouxe o quê? Trouxe a lei. Mas não para que eles vivessem na lei, mas para que eles pudessem ver a sua condição. Então Deus veio mostrar ao homem que ele era o quê? Que ele era pecaminoso. Através da lei, Deus mostrou ao homem a sua condição, que ele era pecaminoso. Vamos abrir em Gálatas 3. Podemos conferir isso em Gálatas 3, versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E o seu descendente, que é Cristo. Oh, aleluia! E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, aqui, o Senhor vem mostrar para aquele povo a condição pecaminosa deles. E o que o Senhor queria é que eles se voltassem a Ele. Mas o que o povo fez? O povo quis cumprir a lei. O povo quis realmente viver por essa lei. E isso realmente foi impossível para eles. Como é impossível para nós hoje. Então, o povo queria viver por essa lei. Ali nós podemos ver também em Êxodo, essa condição do povo. Êxodo 19, versículo 3. Êxodo 19, 3 fala assim: subiu Moisés a Deus e no monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não é bem isso, eu queria ver que o povo fala que assim viverei, né? 8, amém. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés falou ao Senhor as palavras do povo. Então o que o povo pegou aquela questão da lei e quis cumprir? Tudo que o Senhor falou nós faremos. Mas essa, irmãos, não era a vontade de Deus. Realmente essa não era aquilo que Deus queria para o seu povo. Ou seja, que eles cumprissem a lei. Porque Deus sabia que era impossível cumprir essa lei. Somente uma pessoa podia cumprir essa lei. Oh, Senhor Jesus, não há uma pessoa capaz de cumprir a lei. Essa lei que foi dada por Deus é impossível se cumprir. Tanto a lei como esse viver, esse padrão elevado do Senhor. É impossível qualquer homem cumprir. Todavia, Deus exige o quê? Mesmo sabendo, Deus exige o quê? Que aqueles que reinarão com Ele tenham o quê? Tenham um padrão. tem um padrão estabelecido por ele. E a gente vê aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus, né, ele fez o que com essa lei, com esse padrão? Ele elevou mais ainda, né? Então a gente vê ali que em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, o Senhor vem o quê? Ele elevou o padrão da lei. Ele elevou essas exigências. Ele elevou realmente ao nível de se viver, né, conforme o padrão que Deus queria que nós vivêssemos. Mas aleluia, né? Nós não podemos, mas existe uma pessoa que pode. Senhor Jesus. Aleluia pela vida do Senhor, né? Ele mesmo, né? Elevou a lei. E ele mesmo cumpriu a lei. Cumpriu a lei e viveu por esse padrão. Ó, Senhor Jesus. Ele não só cumpriu, mas ele também viveu esse padrão, né? Ele era humano, né? Ele era um homem. E ele viveu. Ele não tinha pecado, mas ele viveu no meio do pecado. Viveu por todas as situações. Passou fome, passou tristeza, passou angústias, passou desilusões, né? Aflições, frio. Passou por todas as situações, injúrias, né? Mas ele passou por tudo isso para que ele pudesse o quê? Viver esse padrão e para que nós hoje pudéssemos viver por ele. Né? Então essa é a questão hoje que nós temos que tocar, irmãos. Que esse padrão, apesar de ser elevado, apesar de ser, né, algo que nós, em nós mesmos, nós não conseguimos. Mas nós temos um Deus que está dentro de nós. Nós o recebemos para dentro de nós. Hoje nós temos a própria pessoa, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que realmente viveu por esse padrão. Hoje ele está dentro de nós. E ele quer o quê? Que nós vivamos por esse padrão. Então se nós formos ver ali os capítulos de Mateus, né? Os capítulos 5, 6 e 7, quando nós olhamos aquela situação ali, puxa, eu vou falar igual Paulo, miserável homem que sou, né? Porque nós não temos condição de viver por aquilo ali, né? Ali, se nós vermos ali, ali ele fala assim, quer ver? 5. Vamos pegar ali o 5, 21. Ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então nós vemos ali como o Senhor elevou esse padrão. E quando nós olhamos para essa situação, nós vemos realmente a nossa situação. Eu vejo a minha situação. Então nessa manhã, nesses dias que eu estava, né, desfrutando do Senhor, sabe, eu falei assim, nossa, é uma palavra que eu vou falar isso, né? Eu que tenho que falar isso para os irmãos, e eu mesmo não tenho vivido essa questão. Mas eu vejo, irmãos, que o Senhor não está preocupado quando nós olhamos e vemos que nós não temos condição de viver. Mas o que o Senhor está preocupado, o que o Senhor quer para nós nessa manhã, e tem falado para mim nessa semana, é que Ele quer que nós vivamos por Ele, que nós vivamos nele, e nele nós conseguimos realmente viver esse padrão do Senhor. Né? Então, a questão nessa manhã é que o Senhor está nos chamando, falando, assim como o Flá falou ontem, né? A alegria que nós temos de ter esse Deus dentro de nós, esse Deus hoje habita de nós, em tudo que Ele é. Tudo que Ele é está dentro de nós. Então, quando nós vamos lá nas bem-aventuranças, né, que fala assim, em ser pobre de espírito, Senhor, eu não consigo, eu não sou pobre de espírito. Mas no Senhor, eu sou pobre de espírito. Né? Chorar com os que choram, muitas vezes eu não consigo chorar com os que choram. Porque eu não consigo sentir aquilo que o irmão está sentindo. Eu não consigo ir e perceber, né, ter a sensibilidade de ver aquilo que o irmão está sentindo. Mas quando eu estou no Espírito, quando estou vivendo no Senhor, o Senhor me constrange e eu consigo chorar com os irmãos. Né? Quando a gente vê lá, né, a questão dos mansos, poxa, Senhor, como é difícil ser manso. Né? Como é difícil no trânsito. Né? Se ele recebe uma fechadinha, você já fica irado, já fica bravo. Como é difícil essa questão da mansidão. Mas se nós olharmos para isso, nós nunca vamos conseguir ser mansos. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós invocamos o seu nome, quando nós nos voltamos para aquele que está dentro de nós, aí nós somos mansos. Aleluia! Então a questão hoje não é olhar para Mateus 5, 6 e 7 com a mesma situação que o povo de Israel olhou. Puxa, eu preciso cumprir. Ontem o Flávio tocou nisso. Eu preciso ler a Bíblia, porque eu preciso cumprir isso. Não. O que o Senhor quer nessa manhã, o que falou comigo nessa semana, é que nós precisamos nos voltar a Ele, vivermos para Ele e andarmos nele. Aí nós vamos conseguir viver nesse padrão do Senhor. Então é isso que o Senhor está falando conosco nessa semana, né? Nessa manhã. Adilson, eu quero que você viva por mim, em mim. Mas final de semana? Não, no dia a dia. Dia a dia, todo dia, segunda, terça, quarta, né? Esses dias o Mário estava falando, né? Poxa, de manhã eu levanto, eu oro. Tá bom, mas ainda não é o suficiente. Ah, eu leio o alimento diário. Amém, mas ainda não é o suficiente. Ah, eu leio a Bíblia. Ainda não é o suficiente. Todo dia, todo decorrer do dia, o Senhor quer uma experiência com Ele. O Senhor quer realmente que nós andemos todo dia na sua presença. Quando nós andamos na presença do Senhor, nós conseguimos viver nesse padrão que o Senhor quer para nós hoje. E tudo isso, irmãos, para quê? Para um fim. Nós temos que viver essa realidade hoje. Vivermos essa realidade para que nós possamos participar, né, do quê? Da manifestação de Deus. Aleluia! Então o grande alvo hoje é o quê? A manifestação de Deus. Quando o Senhor voltar, quando Ele se manifestar, nós possamos falar igual Pedro, né? Quão bom estar aqui, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu fiquei, né? Quando eu li isso essa semana, eu fiquei toda hora assim. Parece uma frase tão pouco, né? Tão pequena. Mas quão bom é estar aqui. Foi a experiência de Pedro, né? Ali com o Senhor, né? Em Mateus 17, quando o Senhor veio, né? E levou Pedro, né? Na transfiguração do monte ali. Peraí, acho que eu marquei errado. 5:17, né, Flávio? 17:4, então tá certo, eu marquei certo. Mateus 17:4. Amém. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Amém. Aleluia! Irmãos, que maravilhoso quando o Senhor voltar e, né, na sua manifestação e nos chamar como vencedores e nós diante dele podemos dizer: Senhor, quão bom é estarmos aqui. Que coisa maravilhosa. Mas para isso, irmãos, nós precisamos viver essa realidade hoje. Essa questão dos três aspectos, né? É a realidade, a aparência e a manifestação do Senhor. Porque muitas vezes hoje nós estamos sendo igual aquela questão da parábola do joio e do trigo. Muitas vezes hoje nós estamos vivendo uma questão de aparência, de uma questão de final de semana, só quando estamos com os irmãos, uma situação onde, né, não existe uma realidade no nosso viver diário. Final de semana a gente busca, a gente invoca, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente canta. Mas chega na segunda, na terça, na quarta, essa não é a nossa realidade. E o que o Senhor quer nessa manhã é nos levar a essa realidade. É nos levar realmente a viver no Espírito. A levar-nos a viver realmente na sua presença e andar na sua presença. Sabe, essa é a questão nessa manhã, irmãos. Que nós vivamos nessa realidade. Oh, Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só. Sabe, irmãos, e eu toco nessa questão da realidade. Eu vejo assim, que quando o Senhor vem com uma palavra, nós temos que ir diante dele e ver realmente a nossa situação. Sabe, outra situação que eu fui diante do Senhor, falei: puxa, Senhor, eu quero ser prático. Eu quero ser prático nessa palavra. E muitas vezes eu chego atrasado na reunião. Eu chego atrasado na reunião. Chego 7h20, 7h40, desculpa, 7h40, 10 para as 8, né, no sábado. No domingo de manhã chego atrasado. Esse é o padrão que o Senhor quer? Esse não é o padrão. Eu fui diante do Senhor, irmãos, e nós temos que fazer isso. Irmos diante do Senhor. Será que nós temos vivido esse padrão elevado? Né? Porque muitas vezes o Senhor está dentro de nós. O Senhor já é tudo em nós. Mas nós temos que buscá-lo. Nós temos que ir diante dele. Para que realmente ele possa nos constranger a viver nesse padrão. Então muitas vezes eu não consigo chegar cedo na reunião. Mas quando eu invoco o Senhor, quando eu busco o Senhor, quando eu coloco isso como algo que o Senhor ama e que o Senhor se agrada disso, eu chego na reunião no horário. Então essa é a questão. Quando o irmão vem aqui na frente e fala assim: irmãos, acabou agora a palavra, agora nós vamos ter o compartilhar, né? Agora depois vai ter outro compartilhar. Não saiam, não se levante. Irmãos, sei que muitas vezes é difícil, mas se nós invocarmos o nome do Senhor, se nós formos diante do Senhor, realmente, né, de uma maneira real, o Senhor vai nos manter na reunião. E nós não vamos sair da reunião, porque nós vamos viver o quê? Pelo padrão do Senhor. Então, irmãos, o que eu toco nessa manhã, nessa palavra, é que o Senhor quer algo diferente, quer algo realmente vivo de nós. Hoje, nós estamos vendo aí, né, as situações que nós, o país nosso está vivendo. Eu não sei, de cabeça, quantos deputados, quantos senadores são cristãos. Tem o nome de cristãos. E nós estamos vendo, né, aí até o presidente da Câmara sendo processado. Ele é cristão. Não sei se os irmãos sabem disso. Ele é cristão. Então, mas não está vivendo o quê? Esse padrão. Não está vivendo pela vida do Senhor. Irmãos, nessa manhã, o Senhor tem que nos tocar. O Senhor tem que realmente, sabe, e nós temos que ir diante do Senhor e vermos se nós estamos vivendo por esse padrão, ou se nós estamos vivendo pela lei, tentando viver pela lei, tanto a lei, né, da palavra, mas como a própria, nossa própria lei, aquilo que nós criamos, né, e achamos que é o certo. Ah, eu acho que tem que ser assim, e vou viver assim, e vou buscar o Senhor dessa maneira. Será que é isso que o Senhor quer? Não, o Senhor tem o padrão dele, o padrão que ele estabeleceu em Mateus 5, 6 e 7. Esse é o padrão do Senhor. Não para que nós olhamos, leamos e tentamos cumprir. Mas o Senhor cumpre em nós. O Senhor em nós, nós vamos viver através desse padrão. Então, que nessa manhã, eu, os irmãos, possamos ir diante dele e realmente ver a nossa condição. Como uma vez o João falou, nós não estamos aqui para acertar ninguém, irmãos. A palavra não é para acertar, apenas nos corrigir, nos alinhar para realmente estarmos no alvo, né? No alvo, na manifestação do Senhor. Esse tem que ser a nossa visão, esse tem que ser o nosso olhar. Olhando para a manifestação do Senhor, esse tem que ser a nossa busca, sabe? Olhar para o Senhor, falar: puxa, Senhor, quando o Senhor voltar, né? Eu vou estar ciente de que realmente eu vivi pela tua vida. Eu vivi no padrão que o Senhor estabeleceu. Não porque eu posso, não porque eu consigo, mas porque eu dependi do Senhor, porque eu invoquei o teu nome, porque realmente eu tive um viver realmente na tua presença. Aleluia! Que realmente nós possamos olhar para esse alvo da manifestação do Senhor e poder dizer naquele dia: Senhor, como é bom estar aqui diante do Senhor. Aleluia, irmãos. Essa é a minha palavra nessa manhã. Amém.